ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, eu sou Marcelo Smigol e hoje, dia 20/11, quinta-feira, eu estou aqui ao lado da Raquel Mota e Brenda Balbi nos comentários com os trabalhos técnicos de Joca San, Jorge Brum, Carlito Godinho, Lucas Alexandre, Roberto Barrucho e Virgílio dos Santos. Produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Está no ar o Mundo da Bola. E a gente começa esse programa no Mundo da Bola falando da reta final do Campeonato Brasileiro. Brigando ponto a ponto pelo título, Palmeiras e Flamengo tropeçaram ontem à noite. O Verdão empatou sem gols com Vitória e o Flamengo acabou derrotado de maneira justa pelo Fluminense. Quem analisa a corrida intensa pela taça de campeão é Rodrigo Ricardo. Muito boa noite para você, RR.
Salve, fã da Nacional! Salve, Smigol! Faltam só 4 jogos para o fim do Brasileirão. E a luta pelo título ainda segue indefinida. Matematicamente, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro ainda estão nesta briga. Mesmo perdendo para o Flu, o rubro-negro carioca segue favorito a ficar com a taça. O caminho até lá passa por Bragantino no Maracanã neste sábado, Atlético Mineiro em BH na próxima terça, com a chance de pegar um galo já de ressaca, caso conquiste a Sul-Americana neste final de semana. Depois o Fla joga novamente no Maracanã contra o Ceará e fecha a maratona do Brasileirão contra o Mirassol, dia 7 de dezembro, atuando no Maião, lá no interior paulista. Teoricamente, este é o compromisso mais difícil do time do técnico Felipe Luiz. Mas vale lembrar que os 2 últimos jogos contra Ceará e Mirassol serão após a decisão da Libertadores contra o Palmeiras. E aí fica a questão emocional. Será que o time relaxa, caso seja a tetra da América? Ou se perder, vai se abater ou jogar com ainda mais gana para conquistar o Campeonato Brasileiro? Esta encruzilhada emocional também vale para o Palmeiras, que diante do Vitória, dentro do seu chiqueirão, perdeu a chance de ganhar 3 pontos e assumir novamente a liderança. O time estava visivelmente nervoso com esta obrigação de ganhar. O caminho do Alviverde também parece mais complicado do que o rubro-negro. O time de Abel Ferreira tem um embalado Fluminense pela frente neste sábado no Allianz Parque. Depois serão 3 jogos fora dos domínios palestrinos: Grêmio em Porto Alegre, Atlético em Belo Horizonte e Ceará no Castelão de Fortaleza. Caminhos à parte, uma coisa é certa: os dois vão se encontrar em Lima, na capital do Peru, em busca da glória eterna no dia 29. E depois voltam para casa para continuar brigando pelo Brasileirão até o fim. Valeu, Zumbi! Um abraço, tchau!
E hoje já tivemos bola rolando nesse feriado do Dia da Consciência Negra. Luiz Ferreira traz os resultados e todas as informações para a gente ao vivo aqui no programa No Mundo da Bola. Muito boa noite para você, Luiz.
Fala, pessoal. Boa noite para vocês, Migo, nosso Jorge Bruno da mesa, Raquelzinha, Brindinho, você, ouvinte da Rádio Nacional. Agora há pouco tivemos um empate em 3-3 entre Juventude e Cruzeiro. Marcaram para o Juventude Gabriel Talhari 2 vezes e Marcelo Hermes. Para a Raposa, Caio Jorge 2 vezes e o Sinistro Terra 3-3. Com esse resultado, o Cruzeiro perde aí uma boa chance de encostar e entrar de vez na briga pelo título brasileiro. Se vencesse, o Cruzeiro ficaria a 4 pontos do Flamengo, Smigol e amigos, mas o Cruzeiro somou apenas um pontinho, foi para 65 pontos. O Palmeiras tem 69, o Flamengo 71. Lá embaixo, o Juventude somou mais um ponto, está com 33, mas na 18ª posição, a 4 pontos do Santos, que é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. E daqui a pouquinho a bola rola lá na Arena Fonte Nova em Salvador para Bahia e Fortaleza, Smigol.
É isso, todo mundo perdendo ponto. E a gente começa repercutindo o empate sem gols entre Palmeiras e Vitória. Logo depois da partida, o volante Andrés Pereira acabou levando o segundo amarelo por reclamação. E o técnico Abel Ferreira voltou a reclamar dos critérios da arbitragem e rechaçou a tese de que sua equipe vem sendo beneficiada.
O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o meu Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalrua, e toda a gente disse que é penalti, e mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio, que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. O penalti, claro, que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. Uma bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o Arthur hoje dá o primeiro amarelo. Um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Foi dizer ao árbitro, é ridículo, e tudo o que ele escrever, que não seja isto, é falso. É ridículo o amarelo que me deste, é ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou, ponto.
Pelos lados do Vitória, o técnico Jair Ventura destacou a briga contra o rebaixamento. Ele também rebateu as críticas e valorizou o ponto conquistado fora de casa pela sua equipe.
Ah, o Vitória está comemorando o empate pela grandeza do Vitória, não. Mas pelo investimento que eles têm do outro lado, a gente tem que comemorar sim. Eles brigam pelo título, a gente briga pelas nossas vidas. E por isso a gente pagou o preço que tinha que pagar dentro do campo. Conseguimos um ponto importante, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se esse ponto vai ser o suficiente para a nossa permanência ou não, mas a nossa equipe continua numa crescente, já são 3 jogos sem sofrer gols, e com certeza se a gente vai conseguir ou não, eu acredito que vai dar certo, a gente trabalha para que possa dar certo, mas com certeza um ponto fica mais próximo do que nenhum ponto. Então a gente tem que comemorar esse ponto. Sabemos do jogo do Sport. O Sport, todo mundo achou que ia lá, o Botafogo ia ganhar fácil, fez 2-0, a gente viu o jogo, um jogo muito difícil. Os jogadores que estão leves, infelizmente eles já estão na Série B, mas a gente sabe da rivalidade que tem, que eles vão jogar o jogo, a gente sabe tudo o que acontece, e vai ser um jogo dificílimo, assim como eles fizeram um jogo dificílimo para o Botafogo. Mas a gente não pode empatar, a gente tem que ir lá buscar a vitória para que a gente possa ficar mais próximo do nosso objetivo, que é a permanência na Série A.
E aí, Brenda Balbi e Raquel Mota aqui no estúdio, um pontinho, né, de um dos líderes do campeonato, valeu muito esse pontinho, né?
Boa noite, Smigol, boa noite, Raquel, e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, de fato, né, conseguir um pontinho fora de casa com o Palmeiras, que briga ali pelo topo da competição, é muito importante pro Vitória, sim, principalmente devido à situação do Vitória na competição. Se fosse uma outra situação, se o Vitória estivesse no meio da tabela, ainda assim seria um grande resultado. Porque ir na casa do Palmeiras e tirar um pontinho deles é muita coisa, é importante demais. E para esse momento do Vitória, principalmente.
Pois é, boa noite, Smigol, Brenda, Raquel. Boa noite, galera que está nos acompanhando no Mundo da Bola. Pois é, né, como a Brenda colocou, esse pontinho aí do Palmeiras, né, e do Vitória fora de casa, né, Flamengo que gostou, né, porque o Palmeiras não venceu no jogo de ontem, né, mas viu o Palmeiras também tropeçar diante do Vitória, né, Vitória que ainda tá na 17ª colocação ali com 36 pontos, é o primeiro time ali da zona de rebaixamento. E olha, dependendo dos resultados, né, das próximas partidas, o Vitória, quem sabe, pode até deixar a zona de rebaixamento e ver o Santos entrar, né? A gente pode ver o Santos cair com o Neymar no elenco. Então, a situação do Vitória hoje, pelo que a gente vê até dos próximos jogos, eu acho que é mais favorável à equipe do Vitória do que, por exemplo, os próximos confrontos da equipe do Santos. Então, como o Jair Ventura colocou, né, foi uma grande conquista nessa rodada, nesse período já, chegando no final ali da reta do Brasileirão, o Vitória conseguir ganhar esse pontinho dentro do que se espera, né, e dentro da equipe que tá ali lutando pelo título, que tá na final da Libertadores, é dia 29 contra o Flamengo. Aliás, rubro-negros só pensam nisso, né? Rubro-negros e palmeirenses.
É isso, tá mostrando vontade o Vitória. E no Maracanã, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2-1 e se aproximou da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o técnico Luiz Ubeldia explicou como sua equipe conseguiu travar o Flamengo e valorizou a vitória no clássico mais charmoso do país.
Lo que hicimos bien, poder interpretar.
O que fizemos hoje foi interpretar bem as fraquezas e as forças do Flamengo. É um assunto longo, porque para cada situação tínhamos 3 pontos principais a seguir com a bola e 3 pontos sem a bola. Para resumir tudo, executamos muito bem esses 3 aspectos ofensivos e defensivos durante boa parte do jogo. Tenho muito respeito por todos os clássicos, seja onde for. Para mim, clássico é sempre algo a mais. Já perdi, já ganhei clássicos. Quando perdi, fiquei mais triste do que o normal. E quando ganhei, fiquei mais feliz do que o normal, porque sei que representa algo a mais para todos. Falando especificamente deste clássico contra o Flamengo, claro, gostei muito. E gostei porque vencemos. Se não tivéssemos vencido, mesmo com o apoio do torcedor e tudo mais, eu não teria gostado. Mas agora que vencemos, é como se tudo tivesse valido a pena. Estou feliz porque a torcida do Fluminense está feliz.
Cerrou tudo, assim que estou feliz porque a gente do Flu está feliz.
Pelos lados do Flamengo, o técnico Felipe Luiz garantiu que não faltou empenho aos seus jogadores na derrota no clássico.
Posso te dizer que ânimo e atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Os jogadores estavam correndo, estavam fazendo, executando tudo, tudo o que eu pedia na fase defensiva. Estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde existe... concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas claro, quando você constrói e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção a simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola... tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige é mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo.
E aí, Raquel, se não faltou vontade, faltou o que pro Flamengo?
Pois é, né? Faltou um pouco de criatividade também, né? A gente vê que o Flamengo tá muito dependente também daquela criação ali no meio de campo, né? Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo tem uma grave dificuldade, né? Claro que tem o Carrascal é um bom jogador, mas o Carrascal não é o Arrascaeta, né? Por melhor que ele venha jogando, por melhor que ele já tenha se encontrado, o Flamengo tava irreconhecível, Esmilda. Tava um time difícil de ver, inclusive a zaga do Flamengo. O segundo gol do Fluminense foi uma, né... Quem olha ali, uma lambança generalizada, né? O Rossi naquele domínio horroroso deixou ali e aí não teve como, né? Você pega o artilheiro do Fluminense, o cara vai e marca o gol, não tem o que esperar.
Mas, Raquel, essa zaga do Flamengo, ela tem dado umas entregadas recorrentes,
não,
né?
Não é de hoje, exatamente. E assim, e é um ponto que o Felipe Luiz poderia trabalhar, porque durante muito tempo, principalmente no primeiro turno, era a zaga menos vazada do campeonato, né? A dupla Léo Ortiz, Léo Pereira, até quando entrava o Danilo, era uma zaga que funcionava.
Mas ontem não era a zaga titular, ontem, né? Exatamente. Tinha um garoto ali da base.
Tinha na base. Que o Felipe Luiz quer testar, quer trazer os garotos pra cima, né? Então, assim, de qualquer forma, a zaga do Flamengo é um ponto que o Felipe Luiz tem que trabalhar. Até porque, pensando em Libertadores, ainda que não seja o foco do Flamengo, isso ficou muito claro, né? Que em várias entrevistas... é onde o Palmeiras se aproveita, né? O Palmeiras vai com tudo, ele faz aquela marcação de bloco mais alto, força o erro do Flamengo. O Flamengo, quando jogou o Mundial de Clubes, foi justamente nesse erro que acabou ali perdendo, dando adeus à competição. Então, isso é um ponto que o Felipe Luiz já poderia ter trabalhado há mais tempo, né? Essa forma como a zaga do Flamengo se posiciona e a forma como sai jogando, que sempre tem um volante que recua, usa aquela jogada, enfim... é um ponto que os adversários já começaram a identificar, foi o que o Zuveldia sufocou o Flamengo e aí conseguiu aquele resultado não deixando o Flamengo crescer. Claro, teve o pênalti, mas isso não vem em questão, não foi marcado. Mas o Flamengo continua na liderança, mas é um ponto a ser trabalhado.
Que no Brasileirão ainda dá pra correr atrás, mas na final da Libertadores é um jogo só, né, Breno?
Exatamente. Libertadores é tudo ou tudo, né?
Não pode errar.
Aquilo, não pode errar. Quem errar menos leva. Falam muito isso no futebol, né? Mas falando ainda de Campeonato Brasileiro, a gente sabe que esse título ele vai ficar para a última rodada, acredito eu. Porque, de fato, são jogos que as duas equipes, tanto Palmeiras quanto Flamengo, jogos que a torcida ou então, sei lá, a galera da própria imprensa já tinha como garantido ou certo o favoritismo de Palmeiras e Flamengo, que estão dando uma derrapada, né? Então acho que vai ficar, de fato, ali para a última rodada.
Bom que é emoção até o final, né?
Excelente! Já que não tem mata-mata, né?
Vamos nessa. E chegou a hora do...
Base da Bola.
E a seleção brasileira sub-17 encerrou a preparação para o jogo contra o Marrocos, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo da categoria. A partida está marcada para 12h45, horário de Brasília, de amanhã, no Complexo Esportivo Spy Zone, em Doha, no Catar. Uma dos destaques da equipe, o goleiro João Pedro, projeta a partida contra os marroquinos.
Esperamos um jogo muito difícil contra a equipe do Marrocos. É uma quarta de final complicada, mas... o Brasil vai trabalhar nesses dois dias que a gente tem. Vamos trabalhar para evoluir e estudar a equipe adversária para fazer um grande jogo. Se Deus quiser, classificar para sempre.
Se passar pelo Marrocos, o Brasil enfrenta o vencedor do confronto entre Portugal e Suíça nas semifinais da Copa do Mundo Sub-17. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia estão fora do Mundial de Vôlei de Praia disputado em Adelaide, na Austrália. Conforme divulgado em nota pela Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, pouco antes de enfrentarem as norte-americanas Donlin e Dannenberg pelas oitavas de final, a dupla brasileira anunciou a desistência por conta de uma lesão ainda não especificada. Apesar da desistência das campeãs olímpicas, o Brasil colocou três duplas nas quartas de final do Mundial de Adelaide. Tamela e Vick venceram as ucranianas Lazarenko e Ramonyuk por 2-7-1, com parciais de 21-18, 11-21 e 15-8. Após a vitória, a dupla brasileira falou sobre a partida e comemorou a classificação.
Realmente estou muito feliz, minha primeira Copa do Mundo, jogar umas quartas de final. Tenho certeza que vai ser incrível, só de falar, fico arrepiada, porque realmente a gente está aqui realizando o nosso sonho, estamos brigando aí, tá difícil, estamos brigando por cada ponto, e acho que a sensação mesmo é de gratidão, de felicidade por estar vivendo esse momento incrível e estar fazendo um ano muito legal.
A gente está vivendo, né? Eu acho que essa é a palavra, a gente está curtindo, vivendo a cada jogo, a cada ponto, a cada set. Foi como eu falei, é uma Copa do Mundo, todo mundo quer muito, mas é como você falou, vai afunilando. Agora a gente vai voltar pro hotel, descansar e estudar, que amanhã tem mais, valendo vaga na semifinal. Conto com vocês.
Depois foi a vez de Carol Solberg e Rebeca vencerem as alemãs Ittlinger e Grund por 2-7-0, parciais de 21-17 e 21-18. Vale lembrar que a dupla venceu todos os seus jogos no Mundial disputado em Adelaide. Entre os homens, Evandro e Arthur venceram os suíços Kretin e Diller por 2-7-1, com parciais de 22-24, 12-21 e 15-13. As três duplas brasileiras voltam à quadra na madrugada de hoje para amanhã. A primeira dupla a entrar em quadra é Tamela e Vick, que enfrentam as italianas Gotardi e Orsito, em jogo marcado para 1 da manhã, horário de Brasília. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a goleira Lorena terminou a temporada em grande fase. Jogadora do Kansas City Current, a camisa 1 da seleção feminina, foi eleita a melhor goleira da National Women's League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. Logo no seu primeiro ano no futebol norte-americano, Lorena disputou 25 jogos pela equipe de Kansas, com 19 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Desses 25 jogos, a goleira brasileira não foi vazada em 14. Vale lembrar que Lorena foi um dos destaques da seleção feminina nas vitórias sobre Inglaterra e Itália e também na conquista da Copa América Feminina, competição que você acompanhou na sua TV Brasil. E aí, Raquel? E aí, Brenda? Vocês são as especialistas aí.
Pois é, né? Eu e Brenda... Eu particularmente gosto muito. Eu lembro que ficava eu e Brenda torcendo na seleção feminina, né? Quando a gente fez a transmissão da Copa América, falando, nossa, mas... Né? Não dá pra falar palavrão, mas é o que a gente geralmente falava em off, quando viu a Lorena defendendo. É uma goleiraça, né? Uma goleira muito efetiva, muito forte, que tem um reflexo absurdo. A Lorena às vezes faz defesa e fala, não é possível. E a gente sabe que só foi feito porque é a Lorena que tá no gol. Então ela passa uma segurança muito grande. E isso é importantíssimo, né? Quando a gente faz um retrospecto também de grandes goleiras, né? A gente teve a Meg, né? Que foi uma grande goleira da seleção brasileira lá nos primórdios, né? Da seleção. E é muito bom ver a Lorena vencer, ganhar isso tudo e tá fazendo história numa das principais ligas aí do mundo, que é a Liga Norte-Americana.
Tamo bem de goleira, Breno?
Tamo bem, mas assim, a gente precisa preparar uma substituta pra Lorena, né? A gente viu que quando a Lorena se machucou, quando ela ainda estava aqui no Brasil atuando pelo Grêmio, foi um momento difícil ali na posição para a seleção brasileira. Mas, enfim, é isso. Hoje a gente tem a Lorena, então é de celebrar que seja brasileira, que seja nossa, porque de fato é uma goleira muito acima da média e faz muita diferença para os times que ela está ali defendendo.
importante ter alguém ali, né? Com muito, muito poder para começar defendendo, né, a casinha. E agora há pouco tivemos também a realização da grande final da Copa do Brasil Feminina, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Luiz Ferreira volta aqui em No Mundo da Bola com todas as informações da decisão pra gente.
E aí, olha, Smigol, e deu palestrinas. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 4-2, jogo realizado lá na Bucólica Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Gols do Palmeiras marcados pela Amanda Gutierrez, para variar. Brena, Tainá Maranhão e a Geise Landazuri. Pela Ferroviária, descontaram a Andressa Pereira e a Raquel Domingues, já quase no finalzinho. O Palmeiras já vencendo por 4-1 nos acréscimos. Primeira Copa do Brasil feminina das palestrinas do Palmeiras, mais um título conquistado pela Rosana Augusto e muitas dessas jogadoras no radar do Arthur Elias para a próxima Copa do Mundo. Inclusive, algumas convocadas estavam em campo. Ou seja, a gente está, além de estarmos muito bem de goleiros, também estamos muito bem de jogadoras de linha.
Maravilha. E logo mais, a partir das 19h30, o Corinthians recebe o São Paulo na Neoquímica Arena. O lateral Mateuzinho projetou o majestoso de logo mais e falou da importância da vitória na sequência decisiva que o Timão tem pela frente.
Cara, a gente vai encarar essa partida como uma das partidas mais importantes do ano, que é um clássico, e o clássico a gente tem que ganhar. Obrigado. Então, assim, a gente vai entrar com o espírito total de final, porque em casa a gente tem que decidir com vitória, e é só isso que importa pra nós. Tudo muda com uma vitória em clássico, ainda mais com uma sequência importante que a gente vai ter agora pro final do ano. Então, passar esse último clássico do ano com vitória vai ser muito bom e muito importante para nós.
Pelos lados do São Paulo, o goleiro Rafael projetou a reta final do Brasileirão e deu a receita para que o tricolor saia da Neoquímica Arena com os 3 pontos.
Para os nossos objetivos esse ano é muito importante esses 3 pontos, pontuar fora de casa, ainda mais sendo um clássico que com certeza nos traz ainda mais confiança, e uma vitória vai ser muito importante para o nosso trajeto final aí, para a gente buscar essa Libertadores. Clássicos são jogos à partes e cada um tem a sua história, então sabemos da dificuldade que o adversário também vai propor, eles também precisam do resultado, mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho com muita dedicação e buscar continuar nos empenhando. Eu acho que o que sobressaiu nesses jogos que nós saímos vitoriosos esse ano foi muita entrega, intensidade. Eu acho que a gente tem que repetir isso para a gente buscar os 3 pontos.
E aí, Raquel, tem favorito esse clássico?
Clássico é difícil, né? Mas se a gente pega os últimos resultados, né, até o histórico, São Paulo leva uma leve vantagem, né? Até no Brasileiro, né, São Paulo tá melhor classificado, né? O Hernan Crespo tá conseguindo ali organizar o time, tem ali o time na mão, e o Corinthians vem daquele eterno problema, extra-campo, né? Não tem uma temporada regular, né?
Acaba refletindo no gramado ali, pois o time oscila demais.
Exatamente, e depende sempre do Yuri Alberto, que é sempre uma incógnita, né? Tem jogo que ele é absurdo, tem jogo que ele é absurdamente ruim. Então, e tem o Memphis também, né? Que é sempre uma grande referência, né? Fez um bom jogo ali pela Holanda, né? Que entrou ali no segundo tempo. Mas, enfim, o time do Corinthians tem vários problemas, e o Dorival Júnior sabe disso, né? E o Corinthians mais nem precisa de resultado, tá na 14ª colocação, tá tentando subir ali na tabela, não tá correndo tanto risco, e o São Paulo, claro, quer entrar naquela zona de pré-Libertadores pelo menos. Então, São Paulo vem com tudo. Futebol não tem lógica, tu sabe disso. Mas, se a gente for olhar o retrospecto, o São Paulo leva uma leve vantagem, ainda que o Corinthians joga em casa na Neoquímica Arena, né? E o Corinthians em casa, com o apoio da torcida, é quase que imparável. Mas vamos ver como é. Eu sei que vai ser um jogaço. Isso eu sei.
Você concorda, Breno?
Olha, eu acho que, de fato, é muito difícil jogar na Neoquímica, mas o São Paulo vive um momento melhor do que o Corinthians, né? Apesar do São Paulo também ser o time que nessa temporada oscilou bastante, nesse momento do Campeonato Brasileiro tá um pouco mais regular, consegue ser um pouco mais consistente. Mas é aquilo, jogar num estádio com torcida toda contra, com essa pressão, é difícil. Eu acho que um empate não seria mau negócio, não.
Vamos a conferir, né? E às 21h30 da noite, o Ceará recebe o Internacional na Arena Castelão, em Fortaleza. Enquanto o Colorado precisa desesperadamente dos 3 pontos para acalmar a crise nos bastidores e se afastar do Z4, o Vozão quer confirmar de vez a permanência na Série A, chegando ao número mágico dos 45 pontos. O atacante Pedro Henrique projeta a partida de logo mais.
Um jogo que vai exigir muito da nossa equipe, a gente sabe da qualidade do adversário. Nós também sabemos que vamos contar com o Castelão cheio. Nossa torcida se fará presente, eu tenho certeza disso. Vai fazer uma festa linda. E o mínimo que a gente pode fazer é retribuir com uma grande vitória, um grande resultado que vai nos ajudar bastante as nossas pretensões para essa reta final. E sempre com muita humildade, muita dedicação, concentração, tudo que a gente preparar, aqui a gente vai tentar executar lá dentro do campo.
E aí, Raquel, essa fala aí do Ramon Dias, você acha que ajuda? Também tem promoção aí para o ingresso feminino?
Pois é, né? O Vozão fez algo que os grandes times também deveriam acompanhar. Não que o Vozão não seja um grande time, não é isso. Mas que a gente fala assim, são times com grandes torcidas, né? O Ceará aproveita essa fala infeliz do Ramon Dias para fazer uma mega promoção de entradas para futebol feminino. E isso vai fazer com que o estádio fique lotado. E fique lotado com outro tipo de torcedor, né? Que é aquela torcedora que vai pro estádio, que leva o seu filho, que acompanha, que vai colocar o time pra cima. Então assim, eu acho que isso é uma força muito grande pro Ceará contra o Internacional, que a gente sabe também que não tá fazendo um bom campeonato brasileiro, né? Então, essa fala infeliz do Ramon Dias acabou revertendo como algo positivo, na minha visão, pra equipe do Ceará. Sem dúvida alguma vai fazer diferença.
É, e tem esse o Internacional fazendo força pra, né, tá querendo ser rebaixado, né?
Porque... Pois é. E uma temporada muito ruim, não só pro time masculino, mas pro time feminino também, né? Parece que a crise é geral no Internacional. É realmente uma temporada muito difícil pros dois times, mas falando do masculino, um time que no início da competição eu tinha muita expectativa de que fosse um dos times que ia brigar lá em cima. Pelo contrário, foi um time que teve a maior parte do Campeonato Brasileiro brigando na parte de baixo. E agora precisa, como você falou, Smigol, fazer toda a força do mundo para conseguir escapar aí desse rebaixamento, que seria terrível pro Inter nessa temporada.
É, a fase agora é a fase do desespero, né?
Pois é, Deus nos acuda, jogar a mão para cima e tentar segurar, vambora.
Que fase!
Não pode errar, né? É, Luiz Ferreira tem as últimas pra gente.
Olha, informação de última hora, exame não aponta lesão e o atacante Bruno Henrique vai ficar à disposição do Flamengo pra rodada de final de semana. A gente lembra que o jogador deixou o campo lesionado durante o segundo tempo do Fluminense, fez exames sem lesão, vai descansar e deve entrar em campo no próximo sábado, Smigol.
Maravilha, maravilha. Com esse time de primeira, a gente encerra esse programa no Mundo da Bola, relembrando os gols da vitória do Grêmio sobre o Vasco em mais uma edição do Gol Nacional. A narração é da sensacional Luciana Zogaibe.
O Gol Nacional.
Por aqui o Grêmio tenta chegar, mas quem corta é Barros, cortou errado, deu nos pés do Marcos Rocha. A abertura é lá pelo setor direito, vem bola cruzada, passou por todo mundo, no giro, golaço! Abrindo o placar na arena do Grêmio, só assim para deslocar o Léo Jardim. Dominou numa perna, bateu na outra, bola pro fundo da rede. E o placar da Nacional tá marcando assim. Grêmio 1, Carlos Vinícius, Vasco da Gama 0. Limpa a jogada na linha divisória do campo, boa esticada na frente, é pro Amuso. Invadiu a área, Amuso tirou do goleiro, deu. Tirou do Léo Jardim com categoria. Jogou lá na bochecha da rede. Na marca dos 39. 39 do segundo tempo. Amplia a vantagem o tricolor. No passe do Dodi. Bola pro Amuso. Amuso pro fundo da rede. É pra dar onda. É pra dar onda pro torcedor tricolor. O Grêmio amplia a vantagem. O placar da Nacional agora tá marcando assim. Grêmio 2, Vasco da Gama 0.